Aurin, vê aí na lista de tarefas da guilda se tem alguma tarefa pra hoje.
Tem que ser eu que tem que ver isso mesmo.
Ah, olha que tá perto do troço aí, cara. O troço tá do teu lado.
Mas é preguiçoso, né, cara? É só levantar o braço e virar a página ali pra ler também. Eu vou te contar. Não, tá louco, Aurin, tá louco.
Calma, Maria do Bairro.
Eu não vou ler nada.
Mas eu só vou fazer se tiver escrito ali nas tarefas que é uma tarefa minha ler.
Tá bom.
Então alguém, por favor, olha ali pra mim. Então.
Ah, eu vou ver.
Não, tu lê e fala pra gente se é ou não.
Se tiver aí, eu vou aí ler.
O Troá vai ler se é a tarefa do Aurin ler, sabe? Ele não vai ler, simplesmente ler as tarefas direto.
Não, não tem tarefa, tá? Blank.
Blank. Tá em élfico.
Blank.
O vazio está em élfico na página. Não sei como exatamente isso acontece. Né?
Ah, que beleza, que bom. Não tava afim de fazer nada hoje.
Dia livre, hein? Folguinha, hein? Fazia tempo que a gente não tinha.
Que delícia.
Não, fala por ti.
O que, que a gente vai fazer? Vai assistir uma série? Vamos jogar um boardzinho?
Ó, oh, gostei da segunda opção.
Jogar um videogame? Assistir um filme?
Tô cansado de board já.
Semana passada jogou 2 dias quase sem dormir, né? Board um atrasou.
Não, e o Troá é um absurdo, hein?
É muita sorte, cara.
Ele tem o molho, ele tem o jogo, ele tem tudo.
O maluco é brabo.
Tem o molho, tem o jogo. A única coisa que o Troá não tem é cabelo, né? O resto tem tudo, rapaz.
É, isso aí não...
O resto eu tenho.
Não posso discordar.
É pra ser justo, né? A natureza tentando ser justa com o resto do pessoal.
Deus não dá asa à cobra, né?
Do Neida.
Que isso? Não sei. Não. Pô, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia reassistir toda...
Peraí, só um pouquinho.
Quebrou o trolho.
Tá imaginando uma asa com...
Uma asa com cobra?
Uma asa com cobra.
Eu tô imaginando o contexto disso, cara. Porque isso que eu acho que quer dizer uma coisa muito horrível.
Não, te chamou de naja.
É. Chamou o cara de veneloso.
Não.
O veneno escorrendo ali, ó.
É uma cobra com asa, não tem graça, porque daí ela vai matar todo mundo, toda a natureza.
Isso se chama coate. Inclusive, uma cobra com asas. Eles são bondosos, inclusive. Já vi um, já, uma vez.
Aí, ó.
O Troá seria maldoso.
Pô, uma sugestão aí, a gente podia assistir toda a trilogia estendida de Senhor dos Anéis, hein? Esse ano a gente não assistiu ainda.
Ah, eu tenho que assistir esse ano.
Eu não assisti.
Eu vou fazer um desafio, tá? Porque isso daí é fácil que todo mundo aqui gosta, né? Só o Troá que acha o Tolkien prolixo e o Bronco não gosta muito.
Não, eu gosto, eu só prefiro Harry Potter, calma lá.
Vai morrer! Que coisa do
seu. E Game of Thrones também.
Eu só vou fazer uma recomendação, que é um desafio, que eu sei que o Troá não é muito animeiro. O Bron é um pouquinho mais que o Troá, mas não é muito. Eu acho que o Aurin e eu somos os que mais gosta. Tu gosta, né, Aurin? Bastante de anime ou não?
Não.
Que tristeza.
Puxa.
Tem que falar, eu gosto, cara.
Eu gosto, cara.
Eu gostei mais.
Já gostou mais.
Tu quer saber a minha opinião mesmo?
Ah, que tristeza.
Eu gostei mais.
Eu gostei
não é, eu
mais.
Eu gostava.
Se eu soubesse que a tua opinião era essa, eu não ia querer saber ela. Mas eu vou fazer uma recomendação pra vocês de um anime chamado Hell's Paradise, em élfico, né, o nome. Que seria o...
Paraíso dos Infernos?
Inferno Paradisíaco.
Os Parasitas do Inferno.
Não. Paraquedas.
Não, é Paradise de Paraíso.
Para quê?
Dies.
Ah, do Coldplay, aquela música?
Não, nada a ver, irmão.
Não.
Ah, muito boa. Tem a Beyoncé cantando.
Não, mas assim, ó, só pra vocês entenderem o contexto do anime, tá? Uma sinopsezinha rápida. A Era do Edo, não sei se você sabe, o final da era ali do Shogunato, aquela paradinha ali.
Uhum, sei tudo.
Os protagonistas, no caso são dois co-protagonistas, né? A gente tem o Gabimaru, que ele é um ninja, que ele é super resistente. Então o anime já começa com ele preso e o pessoal tentando matar ele, executar ele, não consegue porque o corpo dele é muito forte.
Cru.
E a gente tem uma Ronin, que é de uma família ali, tipo, de um clã que trabalha pro Shogun como executores, que é a Yamada.
Que Yamada?
E aí, o que que acontece? O Gabimaru, ele é de um clã de ninjas que dizem que o líder desse clã é imortal, que ele conseguiu tomar o elixir da imortalidade, ficou imortal, já tentaram assassinar ele e ele não morre.
Ó. Oh.
Mas aí tem toda uma parada de meio, será que é bem isso? Ou será que ele é um ninja elusivo e daí ele fez truques pro pessoal achar que ele é imortal e tal?
Ah, eu vou ter que dar spoiler aqui porque, né, ele não morre no final. O Aurinho não pegou essa.
Antes de tudo, esse spoiler acende e o Júnior já tinha dado.
Acende?
Acende.
A moral desse anime é o seguinte, existe uma ilha, dizem que essa ilha é o paraíso, e nessa ilha tem o elixir da imortalidade. E o Shogun quer esse elixir. Então ele começa a mandar uma galera sempre de 2 em 2, que é um bandido, né, um condenado, e o executor desse condenado, pra manter ele na linha, pra buscar esse elixir. Se o condenado conseguir buscar esse elixir, ele ganha absolvição e tá livre de novo, né? Senão ele acaba, né, falecendo. Só que ninguém volta dessa ilha. A última vez que voltou dessa ilha, voltou um barco com alguns seres humanos dentro do barco e um monte de flores brotando do corpo desses seres humanos.
Caramba!
Mortos?
É.
Todo mundo tentou, ó. tomar o negócio.
É. Me lembrou muito um filme que eu acho que o Troá assistiu também, que eu Fonte recomendei há muito tempo, no Dragão Careca, chamado Aniquilação.
Ah, não, me lembrou Fonte da Vida.
Você lembra desse filme, Troá?
Aniquilação também.
Que era uma bolha, que daí quando você entra lá as coisas começam a se distorcer.
Sim.
Então ele é um anime muito colorido, mas ao mesmo tempo tem muito gore, tem muita pessoa se transformando em umas coisas meio árvore, meio monstro nessa ilha, e daí tem muito mistério nessa ilha, e é a moral essa daí. Só que assim, tem só uma temporada ainda e tem só 13 episódios lançados. Mas eu terminei o anime. Já fui procurar no Oráculo, né? Quando é que sai a próxima temporada pra acompanhar.
Não tinha nem um urso branco e uma fumaça preta na ilha.
Para com isso.
A gente já sabe o final.
Nossa, cara, tem umas paradas bem legais, assim. E ele é um anime que ele não tem... Uma parada que eu gosto, ele não tem muita sexualização.
Ah.
O que tem de sexualização tem propósito. Porque, por exemplo, tem uma ninja... Que ela tem seduz propósito. Os homens. E daí, por isso, ela é um personagem sexualizada, porque é o poder dela, entendeu?
Sempre tem propósito.
Danada!
É. Sempre. Olha, eu ouvindo o Tiamat, tua indicação, achei sensacional, me interessou muito. Tudo é incrível, mas só tem um detalhe que eu não curto.
É anime.
É anime.
Nossa, cara, que tristeza. Tem tanta coisa legal em anime que você tá se privando.
Se fosse feito no Brasil, tu assistia.
Um anime feito no Brasil?
É, uma animação, daí, no caso.
Não, porque aí não seria anime, né? Seria animação.
É, talvez.
Ah, Troa, não faz isso, cara.
Pô, cara, que pena, velho. Tem tanta coisa legal em anime, Troa, que você podia dar uma chance.
Logo tu, cara, o mais artístico da gente se negando numa mídia por causa de um preconceito estúpido.
Não, sou obrigado a gostar de todas as artes também, né?
Não, mas não gostar de todo um nicho também é estranho, né?
É. Tu é um artira?
Errou!
Tu é um artira, um artelho?
Artelho.
Um artírio?
Muito bom. Talvez eu veja pra ver se realmente é bom.
Talvez eu veja pra ver se eu vi.
Talvez eu veja e te aviso.
É, aproveite e te aviso.
Eu não vou assistir.
Vamos vendo aí.
Eu vou aproveitar aqui então que o Tiamat tá indicando. Eu vou indicar uma coisa também que recentemente eu encerrei.
Ó, oh, matrimônio.
Vocês devem pensar que eu sou uma pessoa que às vezes falo errado, né?
Um pouco mais.
Atravessado.
É, eu já percebi.
Às vezes daqui acontece. É pouco. Mas eu leio. Eu sou muito letrado, leio seguido e sou um leitor. E encerrei um livrinho que ainda estou digerindo.
Oh.
Pretendo até retornar algumas anotações que eu fiz dele e tal.
Comeu o livro, Troy, não acredito.
Comi mesmo, cara. Devorei um baita livro.
Menos palavras.
Queria indicar pra vocês aí, teleouvintes.
E pra gente?
Talvez pra vocês aqui da guilda. Que é um livrinho aí que tem um nome bem apelativo. O livro se chama Eu Posso Estar Errado.
Tiamat não vai ler, não. Que jamais estará.
Não, eu vou ler justamente pra dizer porque o autor pode estar errado.
É, o autor, né? O cara vai ler e dizer, é, realmente ele estava.
É. 100% de aproveitamento aí, ó.
Mas por que que tu gostou, Troa?
E ele tem um subtítulo. E aí tu vai entender por que eu gostei, tá? E talvez o Tiamat gostaria, mas é que o Tiamat é meio poser, né?
Ah, tá, pronto.
O subtítulo do livro é...
É meio o quê que eu não entendi?
Poser, segundo o Troa.
Ah, tá.
E depois eu quero ver a argumentação do porquê que ele acha isso.
O título do livro completo é Eu Posso Estar Errado e Outras Lições de Vida de um Monge Budista.
Ah. Oh.
Monge Budista?
Ah, agora vocês entenderam, né? Quis dizer, né?
Não.
Cara, esse livro eu achei assim, sabe? Aí não foi nem uma indicação de ninguém. Eu achei realmente, eu olhei pra capa e pensei, caraca, vou ler isso. Não vi nem sobre o que era exatamente. E comecei a ler e pensei, cara, esse livro é pra mim. E ele tem uma vibe assim, tipo, tu olha e tu pensa, pá, é um livro de autoajuda. Mas não. É um livro que fala sobre budismo, né? Um monge que teve toda uma trajetória e tal. Ele é um sueco, se eu não me engano. Que tinha lá toda uma carreira e tal. E ele resolveu ir pra Tailândia, nas florestas, nos mosteiros da floresta, um troço bem isolado lá e tal e...
Morreu numa Kombi, né?
E... Não. Inclusive, ele se torna monge por 17 anos, depois ele volta pra cidade dele, tem toda uma jornada. Mas, cara, é pra falar sobre budismo e pra falar sobre uma série de reflexões sobre a sociedade, o mundo, como a gente lida com os nossos sentimentos e tal. Eu ainda tô digerindo, eu não quero tá falando exatamente tudo que tem no livro, porque ele bate diferente pra cada um, mas vou revelar um troço aqui, tá? Quando chegou mais pro final do livro, eu jorrei.
Ó. Oh.
Ah, não. O
Troa chorar. Não.
Chorei.
Então quer dizer que isso. É totalmente absurdo, porque o Troa só chora pelas coisas absurdas.
Chorei porque me pegou ali, cara. Me pegou...
Chora por palavras.
E ali, cara, eu peguei o livro, deixei de lado assim, não conseguia voltar pro livro.
Nossa.
Foi na beira de um penhasco, ficou observando a paisagem.
Mas não fica muito tempo olhando pro abismo, hein?
Com as mãos assim pra trás, assim, como se fosse segurando.
É, cara, por aí.
Tá, mas o Troa, eu quero saber, tu jorrou por quê? Porque tu se identificou com com uma história, com uma ideia, ou porque tu achou algo triste
é.
Que foi contado?
Acho que eu fui empático o suficiente pra me entristecer com o relato do rapaz.
Então te bateu na tua experiência.
Mas eu não tenho essa experiência, aí que tá. É uma experiência que eu não tenho e não tive, mas me pegou.
Ah, então foi muito bem contado que te fez sentir aquela situação que aconteceu com outro.
É, cara. Isso que é porrada.
Ah, bom.
E aí, cara, eu... Poxa, mas como assim, cara? O que que tá acontecendo aqui? E, cara, anotei várias coisas. É um livro que... Ele tem muito essa coisa de jornada, né? Do personagem e tal. Dessa coisa da contemplação, do silêncio, do cara. Pô, um monge que vive no mosteiro da floresta, né? Uma super tradicional lá na Tailândia e tal. E esse cara que se chama Bjorn Natico Lindeblad. É o nome dele, né? Depois ele recebe um nome de batismo lá e tal.
Batismo, que nome estranho.
Ô, cara burro!
É sensacional. É um texto simples, mas muito profundo, assim, sabe? Não é nada assim, muito, nossa, falando altas paradas sobre budismo, é super acessível.
Não é livro de autoajuda, né, Tro?
Exato, não é um livro de autoajuda. Embora, é claro que... Pois é, o que define um livro de autoajuda, né? Porque tu pode ler um livro e aquilo mudar a tua vida, né? Então...
Ele te ajudou, então, é um livro de autoajuda, né?
É, mas não é, sabe? É um livro sobre budismo, mas no viés de um relato de experiência de um cara, assim. Sabe?
Mas ele te fez mudar uma perspectiva, mudar uma opinião, uma coisa assim?
Ah, sim, com certeza.
Sobre o quê?
Não vem ao caso aqui, sabe? Porque eu acho que isso também é um pouco spoiler.
Ah, agora tem segredinho
agora.
Fala
os troços, Troato, é desses.
É um pouco spoiler, eu não queria entrar tanto assim.
Ah, tá.
Só pela temática, se você, teleouvinte, simpatiza com essa questão budista, essa coisa que eu já falei aqui, né, da contemplação, do refletir sobre a existência, sobre a experiência com o outro e tal, é uma jornada muito interessante. Eu posso estar errado também, recomendando.
Eu não gosto, eu não vou ler isso aí.
Obrigado, amigo, você é um amigo.
Eu tive uma experiência muito ruim com budistas e eu tenho raiva deles agora.
Mas é, daqui eu acho que o Aurinho seria a pessoa que talvez mais extrairia.
É, eu provavelmente me interessei bastante.
O Bruno teve uma experiência ruim com budistas especificamente, como assim?
Especificamente.
Sim, já contei aqui que eu fui subir lá no monastério aqui, próximo da nossa região.
Ah, fechado até.
Fecharam na minha cara, fiquei triste.
Ah, eu já lembrei. Já lembrei, não quero saber o resto, já sei.
Não, já contei aqui, estou falando que foi uma experiência negativa e eu quero que... Não quero nada.
Quantas páginas tem esse livro, Tro?
Mais de 10.
Uau!
Tem quase 200, 192 páginas.
Ah, não é um livro tão grande.
Não, eu li ele numa... Peraí, eu ia falar uma coisa que não fica lembrando.
Uma sentada só.
Eu ia dizer isso.
Uma sentadona.
Mas dá pra ler em pé também ele.
É.
Ah, então tá bom, importante. Só que não vai ficar fora do episódio.
Eu sei.
Não assentado, não.
Não tem nada demais.
Sentou, só leu.
Ele maliciou o negócio.
Não, não, não. Eu sabia que vocês iam maliciar, por isso que eu travei.
Cagão.
Ah, outro A. Sobre isso aí, né? Tu falou que é letrado e tal, que leu um livro, né?
Sou.
É letrado, tem letras.
Posso continuar, não?
Cavalo.
Tá bravo, Aurinho? Fica bravo.
Não. Minha vez de falar, eu fico falando.
Ô, Aurinho, sem sacanagem. Ô, pronto, tem que ensinar o Aurinho a ter fúria, a usar a fúria dele, porque ele precisa pegar o nível de barba, que é um feiticeiro barba. Vou
te levar na próxima junto, Aurinho.
É, vamos ver e a gente avisa aí.
Ah. Isso.
E eu trago aqui uma indicação, que é um jogo.
Ai, não.
Talvez eu tenha um repertório pequeno, mas eu achei genial a ideia.
Ó. Oh.
Que é o jogo chamado Chants of Senar, né, ou os Cânticos de Senar.
Ah, achei que era do Ayrton Senna o jogo.
Que é um jogo, assim, de PC. Quer dizer, acho que é de PC.
Você joga no PC?
Eu joguei no PC.
O que é o PC, Aurim? É uma máquina, né?
É a máquina, é.
Mas você usa a máquina aí que tem na guilda ou você usa a máquina minha?
Não consegue, né?
Ah, não.
Essa foi muito,
não,
muito...
Muito forte. Mal feita e desnecessária.
É, eu fiquei nervoso na hora.
Tu ficou agitando não pra lá,
não,
né?
Eu não sei pra ser o Bro, cara. Eu tento fazer piada do Bro, mas não consigo.
Tá, então a gente vai cortar essa. Ficou horrível.
Não vai dar, não.
E o jogo é sobre tu descobrir e entender uma língua que o próprio jogo fez.
Ó. Oh.
Na verdade, algumas línguas.
Quem foi que criou esse jogo, Troa?
Ah, daí ninguém conseguia fazer nada.
Pois é, não.
O Very Hard é o Troa que criou a fase.
Eu achei tão bem feito como que vai escalonando a dificuldade, sabe? Porque são algumas línguas que tu tem que aprender, entre aspas, no jogo. É um jogo, assim, pra quem gosta de enigma, puzzle, essas coisas assim, sabe?
Ah, eu gosto.
Não é um jogo tiro, essas coisas, nada.
Sim.
É um jogo pra pensar, sentar e tentar decifrar o que tá acontecendo.
Numa sentada,
é. Aí o jogo, ele, por associação ao mundo, né, e como é provavelmente como se aprende uma língua, né, ele vai te ensinando, tá, esse símbolo aqui significa isso aqui. Por exemplo, significa Deus. E esse símbolo aqui significa pessoa. Quando esses dois símbolos estão meio que juntos, quando um tá pertinho do outro, só que em menor tamanho, tu sabe que pessoa com Deus seria um, talvez, um fiel.
Nossa, que interessante.
Ou um anjo.
Ou um anjo, pode ser um anjo também.
Cara!
E tu vai associando, claro, tem imagens pra tu ir, tá, essas pessoas representam isso, isso, isso.
Ele é uma linguagem escrita apenas, não é falada, não é sonora.
É falada no jogo, mas não dá pra entender. Eles só meio que fazem, tipo, umas coisas assim.
Sim.
A ideia é escrita mesmo. Uma coisa que me pegou muito, porque eu já meio que tinha esse pensamento e já entendia mais ou menos isso, mas o jogo te apresenta, tem diferentes línguas, diferentes povos, e cada povo tem um símbolo pra uma mesma coisa, só que eles meio que têm significados diferentes. Digamos, sei lá, pra um povo, isso aqui são fiéis, pro outro povo, a mesma coisa, com símbolos diferentes, significa, sei lá, demônios,
uhum,
ou inimigos.
Ah, entendi.
Basicamente, esse jogo é uma torre de Babel que tu tem que aprender as línguas.
Sim.
Não, é de Babel?
É, a torre de Babel quando era tudo junto, né?
É, isso. É basicamente, porque no jogo tem uma torre, né? Tu tá numa torre.
De Babel.
Tu vai ter que subir lá e aprendendo línguas, aprendendo o contexto do que tá acontecendo.
Cara, que interessante, meu.
É, muito interessante, muito legal, mas é um jogo assim, primeiro, tem que talvez gostar dessa coisa de jogo pra pensar.
Sim, e vai escalando muito, né?
E vai escalando muito, é.
Sim, escala a torre lá que ele falou.
Você parece burro!
Exato.
Escalonando.
Pelo menos assim, a primeira fase ali, a primeira partezinha, que seria, entre aspas, a base da torre, já me pegou assim, que legal aprender isso e tal.
Você jogou recentemente isso?
Eu joguei recentemente, sim.
E você virou já, Uri?
Já, já.
Já?
Já.
Zerou, olha, o joguinho, cara. Já.
Então, tu já tá fluente naquela língua lá.
Cara, eu posso dizer que se eu entrar no jogo, pelo menos ali, a mais fácil, eu já sei o que que...
É.
Porque assim, ó, o jogo, ele não te ensina um dialeto inteiro.
Claro.
Ele te apresenta palavras que tu vai usar durante o jogo.
Interessante.
Não é tudo, né?
E é inspirado em quê? Árabe?
Árabe, tem latim, tem acho que talvez um pouco de russo.
Olha.
Por simbologia, imaginei uma coisa mais... Eu acho que é kanjis que chama, né? Perdoe se eu estiver falando errado. Aquelas...
Ideograma?
É, são letras que, ao mesmo tempo, são figuras que, por exemplo, uma figura só representa mãe em japonês.
Uhum.
Achei que era uma pegada meio assim.
Tem isso também.
Legal, legal.
Eu gostei, Aurim. Eu vou jogar.
Ah, é?
Eu gosto disso, cara. Eu gosto de desafios, cara, chama muita puzzles atenção. E de jogos. Então eu gosto de tudo isso.
Eu já joguei jogos assim, claro, não flerta com isso, né? Que é alquimia de não sei o quê, que era te juntando elementos e complexando até chegar nas coisas mais complexas do mundo, sabe?
Uhum.
Era tipo isso. E me lembrou um jogo que um amigo meu me indicou, que é Baba's You, que é de conceitos que tu vai relacionando, mas pra um desafio de linguagem, né? Que nem tu falou aí, tu pega uma pessoa e bota de Deus e tu vai surgir um fiel, talvez, sabe?
Uhum.
Nesse jogo, Baba's You é uma pegada tipo assim, sabe? De tu, ah, Baba's You, aí daqui a pouco tu bota a palavra you do lado de, sei lá, do lado de água, you is água, e tu se transforma em água, sabe? Essas paradas assim.
Interessante.
Oh.
Eu vou ser sincero, eu acho que eu não vou jogar, porque eu já gasto meu tempo em uma parada um pouco parecida.
Duolingo.
Que é o Duolingo.
Te faleceu esses dias, né? Infelizmente.
Faleceu. Mas já tá vivo de novo. Já.
Ah, isso que é importante.
Glória adeus.
Mas eu gostaria de recomendar algo para vocês.
Ó, agora é a vez do Bro recomendar, hein? Uma vez pra cada um.
Lá vem.
E eu gostaria de falar o seguinte, tá? Eu não recomendo muitas coisas, mas quando eu recomendo, é porque é bom.
Eu não recomendo as recomendações do Bro muitas vezes também.
Totalmente diferente do Tiamat, que recomenda muitas coisas.
Não. Algumas mesmo. São boas, não, tá? Senhora.
Não, sim, senhor, sim, senhor.
O meu azar é recomendar coisas que vocês não gostam do gênero inteiro. Aí é difícil, porque muito que eu recomendo é anime.
Não, tu recomenda tudo de tudo e muito amplo. Alguns são bons, alguns são ruins.
É.
Eu não. Eu sou o contrário, porque quando eu recomendo, é porque é muito bom.
Não é verdade. Você tá fazendo uma falácia.
Muito bom.
Assertivo.
Assertivo, tal qual um sniper americano.
Vamos ver se dessa vez também vai ser, né?
Tal qual o filme Sniper Americano, que eu não vou recomendar aqui. Não é esse, tá?
Ainda bem.
Porque é uma série, na verdade. É a série chamada Servant.
Servant?
Servant.
Quase Severance, mas não é essa. Servant. É servo, talvez, ou servidor.
Servente.
Ah, tá.
Não tem tradução, tá? O nome dela é uma série da Apple TV.
Apple TV, ela faz umas séries muito diferenciadas, né?
Muito, muito boa.
Ted Lasso. Aço, Severance, agora é essa que tu comentou aí.
Não, é uma das melhores mesmo. E o que me chamou a atenção, que ela é do grande diretor M. Night Shyamalan.
Olha!
Eu não sei se ele tinha feito séries até então, mas aí eu fui dar uma chance, né? Porque eu vi ali, ó, Shyamalan. E quem mais? O grande Ron Weasley tá nessa série.
Ah, é?
Fazendo magia.
E quem mais? Quem mais?
Harry Potter.
Errou.
A menina, irmã do Dexter, na série A Sete Palmos. Aquela ruiva, sabe?
Não.
Não sei quem é também.
Ela tá lá também, ela é a principal. E também quem tem mais? A Myrcella do Game of Thrones. Tá lá. Só que não tá loira, tá morena dessa vez, tá? E um carinha também que apareceu no episódio do Black Mirror, que depois só que eu fui descobrir, que na hora eu vi, mas eu conheço esse rapaz, daí eu vi algum filme, alguma série, alguma coisa, devo procurar. Ele apareceu no episódio do Black Mirror lá. Não muito bom.
Eu quero só ver quando que vai chegar que isso é relevante pra gente querer assistir o negócio, tá ligado? Tá só citando elenco.
É. Não, mas Tiamat, eu e não só eu, como a maioria das pessoas, quando vem alguém de um filme ou de uma série que já gostou, alguém famoso, chama atenção, ainda mais um diretor e vários atores muito bons, entendeu? E chamou minha atenção. E aí eu fui ver a série sem saber de nada. É muito raro acontecer isso também, tá? Mas só em ver ali já me chamou muita atenção, daí eu fui ver. E, cara, a fotografia... Outro A, recomenda muito questão de fotografia. Eu não dou muita bola, mas quando tem, vale a pena. E ela é muito boa, porque ela meio que se passa na mesma casa ali, ela tem um cenáriozinho ali meio próximo, né? E ele fica sempre naquilo, e é muito legal, cara. Tu se sente na casa, tu passa quase por toda a casa, tu sabe de tudo. E, basicamente, a série, o que que ela é? Ela é a pós-tragédia da morte dos filhos desse casal.
É o luto.
É o luto, só que é que tá. Ele vai mostrando depois que teve o luto e tudo mais, mas por quê?
Tipo aquela da casa de Osho.
É, nada a ver.
Não, nada a ver.
Não. Nem precisava ter falado isso, Aurinho. O cara é grosso.
Caraca, meu.
Não, corta então.
Tô brincando, não.
Não, vou cortar.
E assim, Aurinho, quando você vai ver o filho deles, é um boneco.
What the fuck?
Hã? Exatamente, é um boneco.
Boneco.
Só que daí tu sabe, ué, como um boneco se é o filho dele?
Isso é um spoiler?
Não é spoiler, primeira coisa que aparece.
Ué.
O filho deles é um boneco porque, justamente, né, porque eles perderam o filho, a Dorothy Turner, ela teve um trauma muito forte mesmo, e ela ficou sem chão. E aí eles, né, pegaram uma, e até o nome da moça lá, o nome da profissão, que é tipo uma terapeuta meio holística, meio algo assim, e aí ela, né, que resolveu entregar o bebê pra moça.
Bebê é o boneco, no caso.
O boneco, exatamente. Entregar o boneco. E aí ela, né, substituiu o bebê falecido. Então eles decidem, né, já que tá muito corrida a vida, eles decidem contratar uma babá pra cuidar exatamente desse boneco.
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Só que aí essa babá, ela é muito misteriosa, tudo mais, né? E aí um belo dia, quando eles retornam pra casa, tá um bebê de verdade.
Caraca, ela transformou o boneco numa criança. A bruxa.
É o que parece, Tiamat, é o que parece. E a Dorothy segue tratando normal, né? Tratando o boneco como se fosse um bebê. Só que aí o irmão dela...
Não. Aí já é loucura, já. A pessoa chega em casa, tinha um boneco, chega em casa e a criança segue tratando normal. É loucura, já. Aí já é droga.
Mas ela sempre tratou o boneco como se fosse um bebê de verdade. Ela não teve esse impacto, é isso que eu tô dizendo. Só que o marido dela não. O marido dela, que entre aspas estava na realidade, e também o irmão dela, que é o Ron Weasley do Harry Potter. Eles, meu Deus, o que que houve? Foi você meio que acusando ela, né? E ela, não, é isso aí, a empregada, né? E aí é que começa uma série espetacular, Troa. Espetacular. Com muitas reviravoltas, muitos mistérios.
Cara, tá me chamando muita atenção, velho.
Cara, é legal.
Mas assim, vou te abrir o jogo aqui, tá? Assim como o Tiamat me indicou um negócio que parece incrível, mas é ruim porque é um anime, pra mim, né? Isso aí tá me parecendo incrível, mas podia ser um filme.
Não, Tro, aí é que tá. Tem muita coisa que acontece. E tu pensa assim, tá na cara, é ela que colocou ali um bebê, que fez uma coisa e tal. Mas será, Tro? Tem muitas reviravoltas.
Será que é isso?
Será mesmo?
Será mesmo?
Veja.
E assista.
Próximo episódio de Dragão Careca.
Interessante, hein? Servant.
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 Muito bom, cara.
Eu gostei também. É que assim, eu, pra me pegar, tem que ser ficção ou fantasia. Me parece que essa série, tá, só a percepção que eu tenho com base no que tu falou, não sei nada sobre a série, tá? Me parece que ela tenta te levar pro caminho do mistério de talvez uma ficção.
Mas não é nada.
Mas talvez seja um negócio super real de, tipo, um sequestro de criança, alguma coisa assim, e loucuragem, sabe? Daí já não é uma pegada que eu gosto muito. Então, tô no meio termo.
Talvez ela tenha uma pegada de sobrenatural, de bruxaria.
E isso aí eu curto, isso eu acho legal.
Tem o Ron do Harry Potter ali, Tiamat. Então, ó, quando vê tem uma varinha mágica.
Ah, não, oh. Se tem, então tá, aí me convenceu, vou assistir.
Pode ser, hein? Aranhas.
É, pode ter um monstro.
Gostei, vou ver.
Tem quantos episódios? Quantas temporadas?
São 4 temporadas de 10 episódios. Episódios cada, somando tudo num total de 40 episódios.
Tudo isso?
E já saiu tudo, já foi lançado tudo.
Já saiu tudo.
E o final é espetacular.
Espetacular.
Não precisa falar.
Eu não vou dizer, Aurinho.
É, por favor, não diga.
Mas é, bro?
É.
Cara, eu acho que todas as recomendações aqui, hein, eu vou experimentar.
Eu acho que eu só não vou ler o livro do Troll, o resto eu vou fazer. Inclusive, eu vou rever essa série, que ela é boa.
Cada um não vai fazer uma coisa do outro, né? O Troll não vai assistir meu anime.
Eu também não vou assistir teu anime.
Ah, droga, só o Bro vai assistir.
Tá, eu assisto.
Vou ver e te aviso.
Ah, tem que ser só um que pode arregado.
Eu vou assistir, cara, eu não gosto de anime, tá? Eu vou assistir até porque eu posso estar errado.
Eu tenho uma ressalva quanto a esse anime, tá?
Tiamat não pegou, né?
Esse anime, ele precisa do primeiro episódio pra dar um contexto, mas ele começa no segundo.
Ih, eu não gosto disso.
Agora já é.
Já não vou olhar já.
Ah, agora precisa de 240 e poucos episódios pra ficar bom o anime agora.
Caraca, preciso de 20 minutos só.
É igual One Piece agora.
Não, é porque no primeiro eles ainda não foram pra viagem. E a loucurada acontece na viagem, entendeu? Primeiro é a preparação pra ir pra viagem.
Não seja por isso, cara. O Dragon Careca começa bem no episódio 89.
Exatamente.
É. Não, começa antes. Tem vários episódios bons.
Não, no 230 que fica bom.
30 episódios atrás.
Isso. Começou ontem, começou agora em 2025, fica bom.
Vai ficar bom em 2035.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!